Nós estamos aqui com a participação do Frederico Torres, do podcast Educando o Seu Bolso. Você nos ouve bem, Frederico?
Sim, alto e claro. Bom dia.
Então, aí a sua participação por telefone. Você está em Belo Horizonte?
Estou em Belo Horizonte. Infelizmente, não pude estar aí.
Muito bem, muito bem. Olha, um prazer você participar aqui conosco. Estão aqui conosco o educador financeiro Marcelino Machado e o economista José Cucino, aqui participando dessa discussão. Eu queria que, antes de mais nada, você falasse da experiência do Educando o Seu Bolso, que eu sigo pelo podcast que eu assino. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia e um pouquinho do programa que você faz.
Marcos, o podcast surgiu em função justamente de um programa de rádio que eu faço aqui na Rádio Inconfidência, AM também. Sou um amante do poder da rádio, de alcançar aí os ouvidos dos brasileiros e entrar realmente na vida das pessoas. Então, como uma forma de difundir esse conhecimento, a gente também colocou esses áudios na internet, dentro de um blog que também se chama Educando Seu Bolso, onde nós estamos criando conteúdo para auxiliar a difusão da educação financeira aí Brasil afora, tendo em vista tudo isso que foi muito bem colocado aí pelo Marcelino, pelo professor Cursino, e estamos criando ferramentas também para facilitar um pouco alguns dos dilemas e das dificuldades que o brasileiro tem. E que acho que vocês também comentaram aí no programa, que a história, por exemplo, de comparar a taxa de juros, né? A gente tem hoje no blog um comparador de taxa de juros entre instituições financeiras para que uma pessoa que vai tomar o crédito ele consiga enxergar a diferença de preço que existe entre as diversas instituições financeiras, que o consumidor de produtos financeiros ele é livre, ele não precisa tomar um crédito apenas no banco com o qual ele tem um relacionamento bancário, uma conta corrente, ele pode tomar esse crédito em qualquer banco. Então, a gente está facilitando a comparação de preços para que a pessoa possa economizar em despesas de juros. Nós estamos também com uma ferramenta de comparação de preços de maquininha de cartão de crédito, que é uma mania nacional hoje, né? Todo lojista quer oferecer essa possibilidade de pagamento para o seu cliente. E a gente pesquisou dentro de diversos fornecedores. E existem diversos fornecedores, obviamente, com diferença de preço muito grande entre eles, e é possível economizar bastante dinheiro se você contrata o produto correto. A gente tem um grande número de demandas também relativas a financiamento imobiliário, que é uma decisão grande na vida financeira das pessoas e das famílias. A maioria das famílias brasileiras toma crédito com até 30 anos, mas acaba por quitá-lo antecipadamente, aí, né? Não sabe como fazer, se amortizando número de parcelas ou diminuindo o número da parcela, se vale a pena manter o dinheiro aplicado ou fazer a quitação antecipada. Então, a gente está aos poucos, Marcos, tentando criar ferramentas para facilitar, dentro da linha de que educação financeira é fundamental, mas a gente tem já 2 anos, 2 anos e pouco de blog. Eu tenho mais de 20 anos que eu acompanho, desculpa, trabalho no mercado financeiro. Então, eu sinto que além de uma falta de educação financeira, há uma obscuridade, assim, há um nível muito opaco de transparência no que diz respeito à informação financeira. Não é só culpa do ouvinte da Rádio Timbira, do ouvinte da Rádio Confidência, no caso que eu venho acompanhando já há mais tempo, mas é uma culpa também de a informação não chega tão bem aonde deveria. Não é tão simples assim para um consumidor que não teve acesso a essa educação logo de cara, ou seja, no ensino fundamental, na faculdade, que ele possa, de uma hora para outra, passar a agir proativamente e entender bem aquilo que está, as consequências das decisões financeiras que está tomando. Então, nesse sentido, a gente tem tentado criar algumas ferramentas para facilitar a vida financeira da maioria das pessoas.
Esse tempo já de experiência e de convivência, vamos dizer assim, com o seu ouvinte leitor também, né? Como é que você percebe, né, o interesse das pessoas, o feedback, as perguntas relacionados a esse tema?
Olha, existe uma grande maioria, infelizmente, Marcos, que está um pouco, assim, está bastante aquém do nível de informação que deveria ter. A maioria dos ouvintes, dos leitores, eles, infelizmente, ainda não têm a mínima condição de tomar uma boa decisão financeira, muito em função disso que eu falei. Falta educação financeira na escola, na faculdade, no dia a dia. O Marcelino, pelo que eu pude acompanhar aí do programa, falou das parcelinhas, né, de envolver a família. Então, por exemplo, da vergonha, né, que se tem de falar em dinheiro, vocês comentaram, né? Isso é uma barreira, né, que ainda tem prejudicado muito a tomada de decisão financeira no nosso entender. Então, é preciso admitir que se tem problemas financeiros, né, vocês falaram também, acho que o Marcos falou que é chato, né, considerado como chato. É considerado como chato, há um tabu em se falar disso, em se buscar conhecimento e aprendizado em relação a essa questão, né? Isso, no nosso entender, e aí na minha experiência aí de mais de 20 anos com o mercado financeiro, isso tem levado à tomada de más decisões financeiras. Então, o que eu costumo dizer no podcast, na rádio e no blog, é que eu desafio qualquer um a colocar suas finanças na mesa e que, sei lá, o Marcelino, que é educador financeiro aí, a gente também, por nosso lado aqui, nós não consigamos identificar 50, 100 reais de desperdício financeiro. É praticamente tranquilo dizer que nós podemos passar pelas finanças aí suas, Marcos, ou de qualquer outra pessoa da rádio, nós vamos encontrar 100 reais de desperdício financeiro, seja em taxas, tarifas bancárias, seja em custos de juros, custos de serviços financeiros mal contratados, seguros que não precisam ser pagos e por aí vai. Então, isso, conectando com o discurso do professor Cursino, isso eu acho que esse desperdício de dinheiro em decisões financeiras ruins tem, inclusive, gerado uma consequência para o desenvolvimento da economia brasileira. Ou seja, a gente cresce menos, a população carente e que necessita de muita coisa ainda, mas que acaba não podendo usufruir, ter uma vida melhor, porque não faz o dever de casa no fronte da educação financeira.
Perguntas para o Frederico, ou comentário?
Eu queria apenas, em primeiro lugar, bom dia, Frederico, boa tarde, Jair, para você, né? Você está em BH, não é isso?
Sim, uma hora à frente.
Isso. Aliás, cidade maravilhosa onde eu morei 4 anos e até hoje tenho muitas saudades, está vendo? Grande cidade. Pois bem.
Vindo para cá, pelo dia, a gente se encontra aí. Tá
legal. Eu teria, assim, três coisas rapidamente para comentar aí em cima do que você falou. Em primeiro lugar, eu achei o título do podcast Educando o Seu Bolso. Muito feliz esse nome, porque se criou uma frase célebre na economia brasileira, né, que atribui-se a Delphi Neto certas horas, outras horas a Roberto Campos, enfim, que alguém teria dito assim: olha, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então, se você está educando esse órgão mais sensível do corpo humano, você está indo muito bem. Então, eu achei assim o nome muito bem embolado, hein? Parabéns. Uma coisa muito importante, Frederico, acho que você falou, foi essa questão da falta de transparência, né? Das informações em torno eu chamaria assim, do universo financeiro. É nos preços, é nas taxas de juros, é no que você tem ali que está encoberto, né, em tarifas e tal. Então, isso é assim, um paradigma que é muito necessário para a gente, inclusive como sociedade, né, avançar, de fato, aí sim, papel de governo é importante, né? adotar medidas no sentido de aumentar essa transparência de informações acerca do universo financeiro. E a outra coisa que você trouxe de volta, o que o professor Marcelino falou, né, a questão do envolvimento da família, né, aí eu me lembro, uma coisa assim que eu diria, tem a ver, de certo modo, com a nossa formação social. No meu tempo de criança, né, acredito que no de Marcelino também, no seu Márcio também, assim, se dizia, olha, assunto de dinheiro não é assunto de criança.
Verdade.
Ser da esposa já era, de certo modo, uma concessão. Já tá um outro mais...
moderno.
Mais moderno, mais sintonizado aí com as novas tendências do mundo, ainda admitia a esposa entrar nesse mundo, né? Mas, realmente, as crianças, os demais membros da família, não. O pai é o provedor, né? Tanto que nem deixava a mulher trabalhar, porque ele que tinha a obrigação de ser o provedor. E isso também é uma mudança, uma quebra de paradigma que precisa acontecer. Eu fico muito feliz de estar participando desse programa aqui junto com você. Já conhecia o seu trabalho, já conhecia a referência sobre a sua pessoa. Parabéns. E esperar que a gente avance muito, contando aí com o teu trabalho, para avançar nesse setor aí no nosso país.
Frederico, nós temos uma dificuldade, às vezes, no retorno com você, mas, enfim, você conversou aí com o Cursino. Algum comentário?
Não, eu escutei bem o professor Cursino. A questão da transparência, como eu falei, e ele aproveitou bem o gancho, é fundamental, e aí estou falando de prática, né, de conhecimento antes do Educando Seu Bolso e agora com o Educando Seu Bolso também, e o feedback que a gente tem tido, o retorno que a gente tem tido do nosso leitor, ouvinte, usuário, é o que está nos orientando. Então, por exemplo, a criação dessas ferramentas para facilitar a comparação de taxa de juros, para facilitar a contratação do fornecedor de maquininha de cartão de crédito, e por aí vai, é fruto da incapacidade que as pessoas têm de coletar informação, interpretá-las e tomar a decisão financeira. Então, eu estou falando, não é em tese, eu estou falando de experiência realmente, que tem gente que está querendo tomar uma boa decisão financeira, mas que não consegue pela falta de transparência dessas informações. É um trabalho enorme você coletar, analisar essas informações para tomar a melhor decisão financeira. Então, professor Cursino tem toda a razão, a gente precisa não só pressionar o governo para que agilize essa transparência, mas de nossa parte também como consumidores financeiros e educadores financeiros, fazer o que for possível para melhorar essa transparência. Para que aqueles que forem, por exemplo, sensibilizados por esse belo programa aí, o Timbira Debate hoje, e queiram agir em cima das belas coisas aí que foram colocadas pelo Marcelino, pelo Cursino, tenham condição de fazê-lo, tá? Então, esse ponto para mim é crucial e ele nos orienta no nosso trabalho dia a dia. E, em segundo lugar, também, a questão das crianças, eu acho muito feliz também a questão do envolvimento da família, por isso que eu recuperei. E é engraçado, a gente tem participado e tal, uma das metas para 2016 é a gente conseguir agir mais ainda. Então, estamos aqui já com uma parceria com umas duas grandes escolas de Belo Horizonte, criando conteúdo para o ensino fundamental, né? Criando atividades que vão ser inseridas nas aulas de matemática, por exemplo, para começar a difundir conceitos de educação financeira. Tá? Então, palestras que a gente já fez dentro de escolas, aqui no Logosófico, vamos tentar fazer no Loyola agora também, essas escolas aqui de Belo Horizonte, a gente tem um feedback muito legal. Provavelmente vocês já escutaram aí, eu tenho filhos pequenos, né? Minha filha mais velha tem 11 anos, o mais novo tem 8 anos, e a gente está mal acostumado, às vezes escovar o dente, por exemplo, com a torneira aberta. Está escovando o dente outro dia do lado do meu filho e ele falou: papai, você está desperdiçando água, né? Aí eu olhei para ele e ele tinha razão. Né? Ele tinha razão. Então, fecha a torneira, né? Acaba de escovar os dentes, depois abre novamente. Esse tipo de comportamento, quando vier de uma criança, de um filho, em relação ao pai, no que diz respeito às questões financeiras, né, ele tem um poder, ele tem um poder de persuasão muito grande. Nosso objetivo é conquistar por baixo também, né, conquistar através da informação das crianças. A gente acha que as crianças têm dentro do seio familiar o poder de influenciar o comportamento de pais e mães em relação a uma melhor gestão das finanças. A gente espera estar certo nessa escolha.
Bem, o Frederico, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa hoje, a disponibilidade. Eu sei que você está pertinho de sair de férias aí, né, e concedeu esse espaço para a gente aí para fazer esse debate. Eu queria só que você deixasse aí os seus contatos para o nosso ouvinte aqui do Maranhão conhecer aí o podcast, onde é que acha, acompanhar o blog, esse espaço para você também divulgar aí as pessoas que queiram acompanhar mais aí o teu trabalho. Um forte abraço para você e toda essa BH, como o professor Cursino lembrou também. Eu conheci uma cidade maravilhosa e que tem uma similaridade com o Maranhão, né? A questão da histórica, né? Do seu patrimônio também, no caso do estado de Minas, né? Então, a gente tem o mineiro tem uma identificação com o maranhense, mas o maranhense também tem, né? O mar e a serra se encontram nesse espírito desses dois estados, Maranhão e Minas.
Bem, não, em primeiro lugar, eu queria deixar um abraço para um amigo meu que mora aí em São José dos Patos, o Giovanni, espero que ele esteja escutando aí, um grande abraço. Em segundo lugar, estando por aqui, não deixe de me contactar para a gente bater um papo pessoalmente. Terceiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Os canais estão em todos os lugares. Educando Seu Bolso, .blog.br é o blog na internet. O podcast também se chama Educando Seu Bolso e pesquisando você vai achar ele em qualquer ferramenta agregadora de podcast. Você tem um smartphone, você tem uma ferramenta agregadora, que é aquele íconezinho lá de podcast, só digitar Educando Seu Bolso que o ouvinte vai achar. E estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e por aí vai. E o objetivo é realmente ajudar as pessoas a desperdiçar menos dinheiro tomando boas decisões financeiras. O brasileiro já ganha pouco, né? É um povo sofrido, é um povo carente que precisa de muita coisa, precisa de uma geladeira, de uma televisão, de viajar, né? Precisa de sair de férias, como vocês falaram aí, sem voltar devendo, né? Até o pescoço, né? Sem voltar tendo que pagar prestações durante 12 meses, né? Precisa sair com dinheiro para pagar essas férias tranquilas, sem ficar fazendo conta demais. Então, o nosso objetivo aí é apenas o de contribuir. Se algum ouvinte quiser deixar alguma dúvida, objetivo para nós, a gente tem feito um trabalho também grande, extenso, de soluções, né, de recomendações. O nosso lema lá é não ficar em cima do muro, né? Então, a gente procura não ficar naquele depende, tem que ver, fazer, faz aquilo. Olha, se fosse eu faria isso. Até, às vezes, nos arriscando um pouco, mas na sensibilidade de que o brasileiro quer respostas mais objetivas, mais claras e mais definitivas. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, estou à disposição sempre que vocês quiserem.
Forte abraço, então, ao Frederico Torres aí do Educando Seu Bolso, né? O blog, o podcast. Muito obrigado a sua participação aqui no Timbira Debate de hoje.